Olá, Júlio.
Olá, Hugo.
Estás nervoso?
Epá, contigo estou sempre nervoso.
Então, calma, que hoje não vamos falar de vendas. Mas não te vou perguntar porque é que há 2 semanas que não encomendas nada.
É,
Calma.
não digas isso, não digas isso. É a fase covidiana.
Olha, para quem não te conhece, teu nome é Júlio Figueiredo. Eu estou-te apresentado, devia ser tu a fazê-lo.
Não, mas eu sei que tu fazes bem.
Não,
Posso
por acaso
continuar.
não, sou péssimo, sou péssimo. Tu tens um negócio de garrafeira que agora também é distribuição em Aveiro, que se chama Good Wines. Good Wines. Espera,
Good
Good
wine,
Wine.
good wine.
Good Wine.
Não.
É sempre aquela ideia
Mas
dos S.
vou-te
Ainda
corrigir
bem.
só aí num pormenor.
Eu queria era passar a bola para esse lado.
A garrafeira existe depois do projeto de distribuição.
Ah, ok.
Não
Estás a ver o
é?
estudo? Olha, eu a estudar os meus parceiros.
Pois eu sei, este tramado.
Não, ao contrário, devia saber isso antes de.
Queres que fale um bocadinho do projeto? É isso?
Era, deixa-me só dizer-te, só dizer às pessoas qual é a nossa ligação também. Primeiro, tu és o meu representante aí nessa área, podemos dizer que centro, não
Sim.
é? E o quê? E és um daqueles exemplos das parcerias que eu quero encontrar para o meu projeto, que é a ideia de que tratam o meu e vejo-te a tratar. Temos desenvolvido uma relação de amizade engraçada e a forma como te vejo tratar o meu projeto é a forma como vejo tratar a maior parte dos projetos que tu tens aí representados. Há mais do que o simples negócio. Para mim, vocês são alguém em quem eu confio para apresentar o projeto como se fosse eu. E depois à frente falamos um bocadinho mais de certas coisas até que tu criaste, que não estava definido inicialmente e que mostra um bocadinho essa ideia. Mas prefiro que sejas para
Sim,
apresentar-te
podemos
também,
falar sobre isso.
que eu já me estou embrulhado todo, como deves calcular.
Não, o projeto começa em 2015, na minha garagem, que é mesmo assim, com meia dúzia de caixas de vinho, ok? Mas começou como um hobby, nessa altura. Porque a minha área não era a área dos vinhos, apesar de eu ser um aficionado por vinhos.
Vês de quê?
O diz?
Tu vês de quê? De que área? De onde é que tu apareces?
Eu venho de uma área muito estressante, principalmente nesta fase, e já há alguns anos para essa parte, que eu era perito de áreas patrimoniais e que desenvolvia essa atividade durante cerca de 18 anos. Só que entretanto chegou um ponto em que é um stress tremendo e precisava de alguma coisa para me aliviar.
Deixa-me só perceber,
E
tu és aquele sacana, quando eu quero pedir dinheiro ao banco, ele vai lá dizer que a casa vale menos, mas quando é das finanças vai lá dizer que a casa vale mais, não.
não. Esses são os avaliadores. Eu estava ligado aos sinistros patrimoniais. Efetivamente, relacionado à área de habitação, comércio e indústria. Entretanto, é uma área que efetivamente eu sou um apaixonado por essa área, mas que começou a ficar um bocado desvirtuada, da essência em si da peritagem. Estamos a falar há uns 7, 8 anos para cá. Em que a peritagem em si no terreno é aquilo que eu gosto, mas tudo isso começou-se a traduzir por mais processos foi administrativos, e começou a ser cansativo, saturante, só informações, 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 até que tu, no fundo, perdes a essência da peritagem em si. Tu és apenas um que andas ali, mais um, e quase em sistema de processos administrativos.
Fez uma checklist e aquilo ou encaixa naquele parâmetro ou naquele e etc.
Prazos, tudo. Basta um telefonema de um segurado, por exemplo, já vai criar e gerar uma situação de esclarecimento em que tu tens que parar e tens que ir fazer. Ou seja, no, o que era há uns anos atrás não é agora. O, isso é uma vida que eu não tinha tempo, não tinha nada, não, nem fins de semana, o, férias, esquece, que por vezes nem marcava férias e nunca conseguia ir de férias naquela altura.
Já me estou a rir porque entretanto então, resolveste mudar para outra área que também é assim.
Sim, é, também é assim, mas é diferente. O, dá-te gozo, o, enquanto lá já não dava.
Okay.
E precisava efetivamente de um escape e de alguma coisa que me preenchesse, que me aliviasse. E surgiu a oportunidade no final de 2015, numa brincadeira. Pronto, não venderam os vinhos, estamos a falar antes de dezembro, e comecei ali na, com aquilo, com meia dúzia de caixas na, através que comprei um distribuidor, e a brincar com, no fundo com os amigos. Aquilo começou a ser engraçado. Isto até se pode tornar um, criando aqui um projeto, alguma coisa, criar linhas bem definidas, é provável até que isto funcione. Aí comecei a delinear um projeto a longo prazo, para fazer depois no fundo inverter, sair de um lado e começar lentamente a entrar no outro. Inicialmente, como foi nesse final de ano, foi amigos e conhecidos de amigos que o projeto se envolveu. Depois iniciei o ano logo a criar, que criei uma loja online. Tentar pela loja online, é assim, é mais fácil, não vou perder muito tempo com aquilo. O que é certo é que a loja online andou sempre ali e nunca cresceu. Entretanto, fui em 2016 fui à Essência, ao Porto, e contactei, tive o prazer de estar com o Zé Carlos, dos Vinhos do Soito, que foi a minha primeira representação. E a partir daí nasceu a distribuição, foi em 2016. Ou seja, um projeto que eu inicialmente comecei a delinear, isto vai ser particular, depois vai loja online, não vou perder muito tempo, e depois quem sabe passar para uma garrafeira física, e depois quem sabe distribuição, e depois quem sabe exportação. Não, começou a ficar tudo baralhado, não é? Pronto, ok, então vou agarrar já neste produtor e vou já começar. Pronto, e tudo começou aí. E a partir daí foi crescendo, mais um produtor, mais outro. Neste momento representamos já 18 produtores.
Já é bom.
Já. Entretanto, em 2018 tive que tomar uma decisão, porque já estava o crescimento, já estava a tomar alguma dimensão, para ser eu sozinho, não é? com o barco, e entretanto falei com a minha irmã, com a caçula, que é a mais nova. Eu sou o do meio, somos três irmãos, tenho uma irmã mais velha, sou eu, e depois é a minha irmã, a Ineide, que já conheces bem. E houve um dia, ela estava ligada à banca, que esteve ligada durante também muitos anos à banca. Entretanto, saiu há uns anos atrás, quando foi aquela fase das reestruturações dos bancos, e ela aproveitou logo a primeira leva e saiu para estar mais um bocado com os filhos também e dar um bocado de apoio. Entretanto, mais tarde, o meu cunhado foi convidado para ir gerir um projeto no Brasil e acabou por ir para lá. E a minha irmã acabou por ir depois com ele também e levar os meus sobrinhos também. Entretanto, as coisas não correram como eles pensavam que seria, na questão da adaptação, principalmente os meus sobrinhos, e acabaram por regressar a Portugal. E nessa altura a minha irmã estava ligada à parte da moda, que ela tem muito jeito para o desenho, para desenhar peças, e ela estava ali a fazer um part-time apenas, a dar um apoio a uma amiga que está ligada no fundo ao mundo da moda. E houve um dia, em 2018, numa sexta-feira à noite, convidei-os para jantar lá em casa, e falei com a minha irmã sobre o projeto, o ponto de situação em que isto estava, e lancei-lhe o repto dela vir para o projeto. Pronto, e ela abraçou e hoje está aqui comigo. Nessa altura decidimos então vamos abrir uma loja física e abrimos exatamente a loja física em 2018. Okay. No final de 2018 montámos a loja em 15 dias, porque tínhamos o Natal à porta e foi uma correria tremenda, quase sem dormir, mas ficou tudo pronto e abrimos no dia 8 de dezembro de 2018. Este espaço foi criado no fundo, não como garrafeira de concorrência, porque não é esse o nosso objetivo. Não é esse
e tu
nosso...
chamas uma garrafeira de concorrência?
É ter tudo o que os outros têm. Okay. E ser mais uma. Não é isso, não é esse o nosso ADN. O tipo que nós queremos é ser diferente em alguma coisa, pegar em pequenos produtores ou produtores que não tenham tanta visibilidade a nível do mercado e tentar trabalhá-los e tentar crescer com eles. Quer um projeto deles, quer o nosso. No fundo, até esta entreajuda, que tu há um bocadinho falaste, não é? Tentar procurar soluções também no mercado, para tentar entrar no mercado com eles. Não gostamos de trabalhar com vinhos que estejam em prateleira de supermercado, jamais. Tentamos fugir um bocadinho disso. E a garrafeira em si, voltando atrás, era, no fundo, para dar uma abertura ao público, ao consumidor final também. E para o cliente de Horeca, não é? Que é isso que nós trabalhamos, 90% do nosso core business é a restauração. Uhum. Neste momento, infelizmente, sabemos como é que está, não é? E estamos algo parados, mas estamos cá e estamos cá com força e a trabalhar todos os dias para quando isto, para a reentrer, não é? E era, no fundo, dizer, nós estamos aqui também, nós temos um espaço físico, criámos, que já tiveste o privilégio de estar cá, na nossa sala de provas, ali atrás, inclusive já fizeste aqui uma prova em conjunto com o Hugo Silva, não é? Foi a prova dos Hugos, que foi super engraçada.
Eu gostei muito.
E foi no dia antes que, no dia a seguir, foste para o Mochegato em Friends.
Exatamente. Eu e o Hugo, também lá teve.
Exatamente, foram os dois. E tiveram os dois aqui no dia anterior. Foi
um fim de semana, foi muitas piscinas esse fim de semana.
Foi um fim de semana grande.
Olha, de certa forma, então, esse... já te pergunto uma coisa, mas de certa forma essa loja funciona como o showroom da tua distribuidora, não é?
Sim, acaba por ser.
Que é engraçado, é um conceito engraçado, nunca tinha visto isso dessa perspectiva. Mas tu na loja, obviamente, que vendes outros vinhos que não representas.
Sim, é lógico que estão outros vinhos.
Senão também era muito limitativo, não é?
Não, era muito limitativo, sim. É lógico que quando abrimos, comprámos outras referências para também fazer para preencher a nível dos espaços, e temos outras referências, efetivamente, que não são mais comerciais, mas não, algumas não tão comerciais. Tentamos selecionar também por aí alguma coisa diferente.
Sim, mas também, quer dizer...
venha e eu não conheço. Ok, está aqui.
A vida também me tem ensinado que também não podemos ser demasiado puristas, no sentido de, pá, se tens um produto que o teu cliente te pede muito, é um produto que ajuda a casa.
Não, é isso. Aliás, há produtos que nós temos aqui, que são de clientes que pediram, e eu tenho um princípio: se um cliente me pede alguma coisa, eu vou ter que satisfazer o cliente. Nem que seja só está aqui, não é? E efetivamente temos aqui referências que estão cá, que são comerciais, mas porque o cliente pediu e porque é um cliente e está aqui.
Sim, faz sentido, não é? Faz sentido.
Pode não estar de um dia na hora, mas se o cliente quiser para amanhã ou para dois dias a seguir, o produto está cá para ele.
Mas deixa-me pegar aí numa coisa que tu disseste que é verdade. Eu não sou muito... As parcerias eu faço-as pelas pessoas, já deves ter reparado nisso, e às vezes não estudo tanto os projetos como deveria, porque o que me interessa é a relação que tenho com a pessoa e aquela, a forma como a pessoa encara o meu projeto e como vai falar dele, porque no fundo é isso que me interessa, não é? E é engraçado, tu estás-me a expor coisas que eu acho muito interessantes sobre o teu projeto e que eu confesso, ignorância minha, desconhecia. Porque isso acaba por ser, tu acabas por fazer algo, e que às vezes também é importante nesta história das concorrências e dos vizinhos e de não sei do quê, tu acabas por ter o foco realmente na distribuição, e enquanto uma garrafeira pura e dura é focada no cliente apenas, no consumidor final, não é? Tu vais buscar obviamente alguma coisa de consumidor final, mas também o teu foco continua a ser a questão da distribuição. É?
Sim,
e isso
sim,
no
sim.
fundo é um espaço físico que tu tens para...
Sim,
para...
é assim, a loja em si, a loja online, representa 10% daquilo que nós somos, por isso não tem... Aliás, a minha irmã é que está mais aqui na loja, é ela que no fundo acaba por gerir um bocadinho isto, da parte da loja, online e tudo que é relacionado com o marketing e parte financeira é tudo com ela. Tudo que é exterior, ou seja, a relação com os produtores, ou relação com os clientes da parte Oreg, isso é tudo comigo.
Até porque depois reparei uma coisa nessa ida aí, reparei que, obviamente, que a prova com o produtor está aberta aos consumidores que quiserem ir e são convidados como os outros, mas há uma preocupação vossa em fazer levar o cliente de restauração também para lhe mostrar. Para lhe mostrar esses produtos, né? E para conversar com as pessoas, que é uma coisa que no fundo é um contacto onde, na minha opinião, todos ganham, né? Ganha o cliente de restauração, porque prova com os responsáveis pelos vinhos, ganham vocês porque há uma aproximação entre os dois, e ganhamos nós porque mostramos também o vinho. É quase como andar na rua a visitar, só que a provar vinho, não é?
Sim, sem dúvida.
É um trabalho,
É isso.
E isso é bem esgalhado, por acaso.
Ah, já tem, efetivamente, a questão mesmo da sala de provas. Foi criada num princípio nesse princípio, no, de trazer, não mais para o cliente final, ou para o consumidor final, não é? Mas sim para trazer o cliente da restauração cá. E fazer provas com vários, aqui, mesmo com os produtores e com isso. Ou mesmo trazer mesmo o próprio cliente, que já aconteceu, trazer aqui o cliente e fazer a prova aqui com o cliente de vários vinhos. Pronto. E ele aqui fazer a escolha, e não no próprio restaurante. Foi uma forma dele sair do espaço de conforto dele e de estar em contato direto, mesmo com o produto em si. Com a garrafa e não em catálogo, não é? Mas com esta garrafa, com aquela. Foi criado
Vocês,
isso.
vocês também fazem na questão das entregas, vocês trabalham com o consumidor final também, ou não?
Sim, consumidor final, sim. Também trabalhamos com entregas a
Ah, pois,
nível
porque também
nacional.
tem a questão da internet. Ok.
Sim, 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 sim.
E esse mercado é um
Através da
mercado
loja
bom?
online.
Sim. Esse mercado é um mercado bom, ou não?
Não. Não é o mercado, não considero que seja. Eu acho que é bom na questão do cliente, do tipo de cliente que é. Eu acho que é sempre bom, não é? É sempre bom.
Não, quando digo bom,
Mas
percebes a ideia,
acho que
não é?
o
Bom no
online,
sentido.
mesmo o online em Portugal, acho que ainda está numa fase muito enferrujada. Não está.
Embrionária, embrionária, diria eu. Sabes
Talvez
que.
embrionária, mas eu acho que as pessoas ainda estão muito fechadas têm receio, não sei.
Sabes que há uma questão. Há muitos anos que eu me interesso pela internet, acho que já deu para ver, não é? Tanto que fundei um projeto com base na internet. E depois também queria falar contigo sobre isso, mas a questão é: o mundo do vinho nunca foi fácil em lado nenhum do mundo. A própria Amazon, que é campeã de vendas online, é tão campeã que tem o gajo mais rico do mundo, não é? E mesmo assim houve uma altura que eles desistiram de vender vinho online, agora acho que estão a começar outra vez, porque é um produto difícil de vender online e curiosamente toda a informação que vou apanhando sobre isso, há uns achismos, todos temos uma, acho que é por causa disto, acho que é por causa daquilo, mas concretamente acho que ainda ninguém percebeu ao certo porque é que não se vende tão bem. Acho que vai mudando, e à medida que vai toda a gente migrando para lá, ou que o mundo vai migrando para o online, inevitavelmente vai-se comprar mais vinho online sempre, mas é um mercado difícil, não é?
Aquilo que eu tenho verificado por aquilo que a loja online representa neste momento, que efetivamente ela tem muitos visitantes. Uhum. Ela tem vários. Se entrar agora lá, estão lá uma série deles online. Mas depois há o tipo de produto que nós temos em si, e principalmente também porque são lá os produtos todos dos produtores que representamos. Uhum. E aquilo que eu dizia atrás, que procuramos produtores mais pequenos, produtores menos conhecidos, provavelmente isso também pode ser um travão. De duas uma, ou temos o cliente que é o curioso e acaba por comprar para experimentar, para saber efetivamente se é bom ou se não é, e se for ok, voltar a comprar. Ou então temos o outro cliente que é o cliente que só compra com segurança. Eu conheço e que quero.
Uhum.
Acho que não há aqui um meio termo de vou certo. Comprar só porque é aquele vinho tinto e é um vinho tinto e é do Alentejo. Não, hoje em dia acho que já há primeiro o consumidor está cada vez mais exigente, e sabemos disso e tu sabes disso, né? Está mais evoluído, não é como há muitos anos atrás, é vinho tinto é vinho tinto e vinho branco é vinho branco, né? Hoje não é assim e sabemos disso. Mas acho que é um bocadinho isso, principalmente nós aqui, a nível de outras garrafeiras, que são do conceito tradicional, não é? Que têm todo tipo de vinho e de produtor, e acredito que provavelmente as coisas funcionam de forma diferente, mais oleadas. Aqui, o tipo de oferta que nós temos, talvez menos conhecida, pode criar ali alguma
Sabes que eu acho que
menos receptividade.
A solução, e até do online, para mim passa também muito mais por uma coisa que as garrafeiras ainda não começaram a fazer, ou pelo menos, não sei se com esta mudança isso aconteceu, mas eu não sei se tu conheces um tipo chamado Gary Vaynerchuk. O Gary Vaynerchuk tornou-se um guru da internet e dos negócios online, é um dos, e ele fez num negócio de família, que eram
criou um canal no YouTube.
Criou um canal no YouTube e começou a fazer o quê? Começou a fazer... O que ele fazia, no fundo, era a recomendação dos vinhos que vendia.
Exato.
E depois começou... que aquilo quase que se confundiu com crítica. Ele, no fundo, fazia a apreciação dos vinhos. Portanto, era uma maneira de criar vontade nas pessoas de consumirem aqueles vinhos. E a verdade é que, enquanto ele fez aquilo, o negócio cresceu, muito disparate. Acho que aquilo... Eu, no primeiro livro dele, acho que ele fala que nasceu de um negócio de 3 milhões de dólares para 60 ou 70 milhões de dólares, não sei bem precisar isto, mas que o negócio cresceu muito. Depois, às tantas, ele começava a sugerir packs. E é uma coisa que eu vejo, e vejo fazer pouco no online, por acaso. Eu acho que, só se a tua garrafeira foi diferente, mas de uma forma geral, tu tens muito cliente que te entra aí. E quer ser ajudado, recomendação. Eu acho que o online falha muito aí, apresenta-te as coisas todas, às vezes apresenta-te uma solução, mas não há um diálogo, mesmo que seja indireto, como este era, como o Gary Vaynerchuk, do género, eu vou-te fazer uma caixa de 3 ou de 6, ou de não sei o quê, estás a perceber aquela ideia da recomendação, que a pessoa vai à procura, né? Ontem estava a falar com um amigo meu, que tem um restaurante no Algarve, que é meu cliente também. Estava a gravar também, só que ainda não foi para o ar. E ele estava-me a dizer isso: estava a ir para o online e não sei o que, porque ele estava a começar a vender uns vinhos também. Ele percebe um bocado de vinhos e gosta de vinhos. E eu estava a dizer: pá, não percas essa ideia de recomendação. A pessoa tem 30 euros, o que é que pode comprar com esses 30 euros? Estás a perceber? Eu acho que o online vai passar muito por isso: criares uma estrutura que te permite esse diálogo e esse aconselhamento, ou a extensão do que fazes na loja
Exato.
para o online. E é aí que eu acho que está a mais-valia depois do negócio online, e é aí que eu acho que depois se pode escalar um bocadinho mais para quantidades. Mas pronto, é mais uma vez, isto é o meu achismo, não é? Todos temos direito ao nosso. Mas estou convencido.
E acho que isso é
estou
importante.
convencido que é por aí.
E tanto é importante que nós, aqui na nível de loja física, porque todos os produtores têm uma história por trás. E todos os vinhos têm uma história por trás. E nós trabalhamos muito isso. Aqui na, mesmo ao consumidor final, trabalhamos muito isso. E eu, quando entro, ah, eu não conheço este vinho. Ok, conta-se tudo. Quem é o produtor, a forma como ele trata os vinhos, como é que os vinhos surgem, como é que tudo aquilo surge. E às vezes por isso, só por isso, têm uma história para contar depois,
certo,
em casa,
certo,
ou com os
certo,
amigos,
certo,
ou isto,
certo.
E levam a garrafa.
Mas isso é importante, mas isto que eu estava a dizer, até eu acho que passa um bocadinho por cima disso, e é mesmo mais uma questão pura e dura de negócio em si.
Sim,
que é,
eu sei.
O gajo
estou a dizer.
Sim.
E por isso é que eu estou a dizer, efetivamente já o fazemos aqui, mas podemos, no fundo, criar esse formato também a nível online, mas não nesse, dentro desse, dessa perspectiva que estás a dizer.
Porque até no fundo, isto depois, e eu trabalho, sabes que eu trabalho muito com o cliente, com o consumidor final.
Sim, eu sei.
E é importante, eu acho, para mim é importante, e eu acho que para o cliente também é, teres aquele conhecimento do... Tu conheces aquele cliente o suficiente para lhe conseguires fazer certo tipo de recomendações. Não é só na venda em si. Eu estou preocupado com a satisfação dele. Né? Eu dou um exemplo onde eu sou cliente, que é mais fácil. Restaurantes. Eu tenho alguns restaurantes onde vou com alguma frequência e onde confio de tal forma nas pessoas e sei que as pessoas conhecem minimamente o meu gosto, que eu sou incapaz de escolher seja o que for para comer naqueles restaurantes. Eu chego lá, claro, e pergunto à pessoa, quanto muito digo, epá, hoje não me apetece tanto isto, ou me apetece tanto aquilo, o que é que eu vou comer? Percebes a ideia? E eu acho que no vinho também há um espaço, porque também são áreas relacionadas, também há um espaço para isto, do género do, epá, apetece-me 3 garrafas de vinho, e o Otávio Brito estava-me a dizer isso, esse meu cliente estava-me a dizer isso ontem. Tenho 30 euros, pudesse-me gastar 30 ou 40 euros. O que é que tu tens aí? Eu já fiz isso com vinhos também.
Uhum.
Pá, o que é que tu tens aí por 30 ou 40 euros? 3 ou 4 garrafas de vinho. E dentro disso ele vai abrir espaço, podes ser tu a escolher, e vai abrir espaço para lhe apresentares umas coisas novas, não é? Vais fazer ali um pack muito engraçado, até podes, pá, uma questão de negociar os preços, no género, perdes uns para ganhar noutros, uma merda assim qualquer. Mas... Essa ideia da recomendação tal como é no restaurante, que te fideliza ao cliente, que lhe faz, prestas um serviço melhor e estás-lhe a dar um complemento. E isto, eu quero usar isto também para fazer ligação aqui a uma outra questão que eu acho que precisamos aqui de esclarecer, e tu és a pessoa exata para me ajudar a esclarecer isto. Mas não sei, se quiseres dizer alguma coisa sobre isto, diz antes de eu... Isto é sobre ti, não é sobre mim.
Não, aquilo que estás a dizer é exatamente aquilo que nós fazemos também. Portanto, isso acontece muito. Eu queria uma garrafa, quero uma garrafa, ou quero levar 3 garrafas, ou quero levar 4. Uhum. Por acaso, ainda ontem tive uma situação dessas, um cliente que ligou, que não estava cá, mas queria que eu preparasse 3 garrafas para levar à casa dos pais dele, para eles terem vinho na Páscoa. Uhum. E deu-me um valor. Disse, Júlio, fica ao teu critério. Dentro deste valor, epá, leva-me 3 garrafas lá, por favor.
Pois.
Isso, no fundo, acaba por ser confiança no nosso trabalho. E acaba por nos preencher, não é? E dar-nos uma satisfação enorme. E também é isso que nos faz trabalhar todos os dias. Acaba por ser também isso, e esse reconhecimento. E quem vem aqui, eu falando agora no espaço de loja, isso acontece também. O cliente entra... E quero levar um vinho, quero levar um vinho tinto. Que vinho tinto é que quer levar? Já tem alguma ideia formatada? Não, queria um vinho, mas que região? Procuramos primeiro que região, gosta mais do Douro, Alentejo, Lisboa, Bairrada, Adão. E normalmente a pessoa acaba por se inclinar para uma determinada região. Nós aqui tentamos não impingir, mas tentar dar a conhecer outras coisas. E temos aqui exemplos de clientes que estavam fidelizados ao Alentejo ou fidelizados ao Douro e neste momento consomem Bairrada, consomem Dão, consomem Lisboa. Pronto, no fundo, acho que
é a confiança que também geras nessas pessoas,
confiança,
não é?
Que acabam por já, e ficam surpreendidos. Sim, pá, de facto, aquele vinho era mesmo bom. Não tinha sim, noção que, de facto, que os vinhos estavam assim.
Ou não, ou mesmo quando falhas, eles também te perdoam. Dizem, pá, desta vez não acertaste, mas continuo-me a recomendar porque eu gosto dessa ideia.
É verdade. E há muitos que dizem, pá, não me soube muito bem, aquele vinho não estava, pá, provavelmente também da comida, a refeição não seria a melhor, pá, sim. Eu vou levar outra garrafa e vou experimentar com outra comida.
Isso é giro,
no fundo,
é
desafiante. Harmonização.
Claro.
E acabam por voltar e dizem, afinal, gosto mesmo do vinho.
Às vezes acontece.
Acontece.
Porque há vinhos também não são à primeira, não é?
Não. Há vinhos que não são à primeira. Olha, e sabemos que está tudo relacionado com a harmonização com a comida, não é?
Claro.
O palato de cada um é diferente. Não vai gostar. Ah, eu gosto deste vinho, por isso tu também tens que gostar.
Sim, claro.
Não, não é isso. Não é isso. É lógico que não é.
E há uma tendência.
Respeitar
há uma
o
tendência.
Gosto de cada um e o palato de cada um e acima de tudo. E é isso que nós fazemos também.
Há uma tendência que eu vejo também, vai mudando um bocadinho, mas acho que isso também tem a ver com a maturidade das pessoas, que é essa ideia de, falo muitas vezes nisto, de tu precisas de impingir ao outro a tua ideia ou o teu gosto, quase como forma de justificar o teu, não é?
Sim.
Ou seja, eu gosto de vinhos secos, pouco aromáticos, austeros, e parece que isso só tem valor se toda a gente à minha volta também só gostar desses vinhos.
Também.
Isso não é verdade. Isso não,
não é verdade.
E eu não sou assim. Já há muito tempo que não sou assim. Se é que alguma. Já fui assim. Já fui assim. Já fui assim em muitos aspectos da vida. Assim, e tive que evoluir. Fui em quase todos os aspectos da vida. Assim, era uma pessoa terrível. Pai, aos 20 anos era impossível. Mas demasiado impositivo. Tenho essa noção. Mas a verdade é que isso cria-me outro problema, que é a partir do momento em que me liberto disso, eu consigo estar a falar contigo e respeitar a tua escolha sem estar-te a impor.
Claro.
Mas isso também me dá uma liberdade para eu te dizer claramente que não gosto disso, não gosto desse vinho. E não gosto deste vinho, pelo menos em Portugal, ainda continua a ser visto como este vinho não presta, não é verdade? Eu não gosto desse vinho. Não quer dizer que ele não preste, só não entra dentro da minha linha de gosto. É só isso, não é?
Claro, é
e,
só
portanto,
isso.
Às
E
vezes
tens
tem
que
que ter
respeitar.
ali algum... Às vezes eles não prestam, não é? Mas também não cabe a mim dizer se prestam ou
Claro. Não, assim, aquilo que acontece aqui em loja acontece também na parte da distribuição, a nível da restauração. E tu sabes e conheces o nosso projeto. Sabes que o nosso projeto assenta num princípio de grau a de grau, tudo muito bem formatado. Nós podíamos crescer muito e andarmos aí que nem uns doidos e vamos e siga e não vamos olhar a meios nem medidas e nós queremos é crescer. Não. Nós queremos crescer, mas crescer bem. Devagarinho, vamos por uma outra estrada, ok, tem muita pedra, tem, epá, é duro, é, ok, mas vamos por ali. No fundo, eu falo muito com a minha irmã sobre isso e o nosso princípio é o princípio do saber esperar e do trabalhar todos os dias para alguma coisa. Vai acontecer, sim, acontece todos os dias, nem que seja um bocadinho, mas acontece. Porque nós temos muita consideração pelos nossos clientes e é por eles que nós lutamos todos os dias.
Não, e para os
E
vossos
também temos
produtores
muita
também,
consideração
deixa que
pelos
te diga.
produtores que nós temos,
Pois.
porque sem eles nós também não estávamos aqui. Né? E sei que os produtores depositaram uma confiança em nós para fazermos determinado trabalho. Ele pode às vezes ser mais lento, mas também queremos é que ele seja consistente.
Não, mas nota-se nota-se essa questão essa ideia de parceria, não é? Somos uma equipa e não. Vocês não
Sim,
são nossos
eu
clientes,
considero que
são.
é quem entra para o projeto, considero que entrou para a família. E aqui não, tem que ser aquele espírito de, e tu já tiveste a oportunidade de estar no ano passado no evento que nós fizemos anual para a restauração.
Devíamos ter repetido isso há duas
dia
semanas.
Dia 26 de março.
Sim, era, uma semana.
Foi no dia 26 de março.
Duas semanas.
Isso ia ser fabuloso, mas vai acontecer.
Claro.
Estamos a falar que foi adiado. Adiado. Sim. Não sabemos para quando, mas foi adiado. E ainda anteontem estive a falar com o dono do espaço, onde ia acontecer, e que estivemos a falar os dois, um bom bocado, e dissemos, quer um quer outro, que quando for agora vai ser ainda maior.
Pois.
E vai ser mesmo para festejar a vida. E visto o espírito no final, quando tivemos o jantar.
Sim.
No fundo foram os produtos todos os vinhos estavam em prova, foram para a mesa, porque no fundo acaba por ser esse espírito.
Sim, a interação e assim.
Eu jamais te conseguiria estar a representar um produtor que não tivesse o espírito de entreajuda, de camaradagem.
Família, no fundo também, não é?
De partilha e de família.
Sim.
Não gosto que, porque eu sinto logo essas dores, não gosto que digam mal do meu produtor, ou que belisquem alguma coisa relativamente ao meu produtor, porque estão a fazer isso a mim também.
Certo.
E eu sou o primeiro a defendê-lo, não é? Até ao momento em que o produtor não esteja cá comigo dentro do mesmo princípio. Mas estou aqui porque sou eu que estou a dar a cara por ele e vou defendê-lo até ao último. Tal como defendo exatamente também o meu cliente.
Claro,
não é?
claro,
porque
claro, claro,
o meu cliente sabe que eu vou quando entro lá, quer seja um cliente novo, quer seja um cliente que já me conhece há muito tempo, eu não vou para impingir nada. Eu não trabalho para impingir quantidades. Eu trabalho dentro de uma perspectiva e dentro de um princípio de satisfazer a necessidade do cliente.
Certo.
Se o cliente tem, porque eu não vou, eu, se há um cliente que só trabalha peixe, eu não vou vender para lá só vinho tinto, né? Não é esse o meu objetivo.
Certo.
Nem esse é o objetivo do cliente, absorver vinho tinto. Não faz sentido. É lógico que sim, tirar algumas referências, mas vamos trabalhar é brancos. Mais nesse sentido.
Sim, aquilo que ele achar.
E perceber as necessidades do cliente.
Claro, claro.
Não vale a pena eu estar a sufocar e a colocar ali o cliente até ao pescoço, porque ele depois fica. Primeiro, há uma dificuldade depois na questão de pagamentos.
Uhum.
E nós não queremos. Eu prefiro uma fatura mais baixa, mais pequenina, e ter
mas
rotação.
Paga, certo.
E ter rotação do que ter colocar lá uma paleta de vinho, ou meia paleta de vinho, e ele vai demorar a vender aquilo.
Faz
e
uns números muito bonitos, mas depois a tesouraria não reflete esses números.
Não. São números falsos. Nós preferimos, e o nosso projeto assenta em números reais.
Certo.
Preferimos trabalhar com números mais baixos, mas eles são reais,
certo,
do que trabalhar em grande escala e não.
Júlio.
Depois fazemos uma seleção muito grande a nível de restauração.
Uhum.
É tudo muito... É feito não é entrar na rua e vamos bater os restaurantes todos. Ah, não faz sentido. Não faz sentido.
Certo.
Assim, são devidamente identificados, sabemos com quem queremos trabalhar e todos os dias procuramos crescer mais um bocadinho. E tem sido assim. Pronto.
Será assim,
nosso mercado, sabes qual é? O mercado é Estreito de Aveiro, Coimbra. Estamos um bocadinho mais abaixo também e queremos abraçar mais um bocadinho para cima também.
Diz uma coisa,
zona
há aqui uma zona, há aqui uma, com toda esta questão que se está a passar, há aqui um tema que acabou por ser precipitado, não é? Eu acho que já era inevitável, de alguma forma, foi precipitado, eu acho que está a ser feito com alguns erros, o que é natural, mas eu pego aqui duas coisas, que é a ideia de, e digo já o que é que eu acho. Depois de deixar falar, é a história dos produtores terem migrado para a internet e a forma como isso pode ou não ser concorrencial aos parceiros, porque houve alguma celeuma de alguns parceiros, já falámos um bocadinho disso, mas houve alguma celeuma de alguns parceiros que não estavam, não viram com bons olhos a migração em SOS, né? Da maior parte dos produtores Sim. que entrou agora recentemente. Projetos como o meu, e tu acho que podes testemunhar isso, eu montei o meu projeto ao contrário, portanto eu fui primeiro para a internet e só depois Sim. é que fui para aquilo que eu chamo o mercado profissional. Acho que podes testemunhar que eu mantenho sempre os meus parceiros informados de para já, quando fazemos a parceria sabes perfeitamente ao que vais, sabes perfeitamente qual é que é o meu negócio, como é que ele se sustenta, quais são as condicionantes de trabalhar comigo pela natureza do meu negócio, e acho que isso, pelo menos eu tento, e acho que isso fica sempre bastante claro, não é? Quais são as dificuldades que um projeto como o teu pode ter ao trabalhar com um projeto como o meu. Ainda que seja um projeto diferente, mas é um projeto que tem essas idiosincrasias. E, portanto, não me ponho a mim como exemplo porque eu já estava na internet, não é? Mas uma das coisas que eu vejo sempre, e que sempre disse isto, é mal de ti, se eu te for roubar, porque há muita ideia de, mas tu vais-me roubar clientes. Eu vejo as coisas nesta medida, eu tenho a minha pool de clientes, portanto, tenho o meu grupo, o meu conjunto, a minha nuvem de clientes, tu tens o teu, e por isso é que eu te deixei falar inicialmente do negócio, porque eu acho que o teu cliente é-te fiel pelo tipo de serviço que tu lhe prestas, e não tenho dúvidas que o teu cliente é-te fiel a ti e não aos vinhos que tu representas, é a ti. É a ti, para a tua recomendação, à tua forma como tu trabalhas. E, portanto, qualquer coisa errada está se eu te conseguir, mesmo que eu tenha essa intenção, eu te conseguir roubar clientes só pelo facto de tu venderes o meu vinho, que eu também vendo. Mas isto, eu estou a dar aqui uma volta grande, mas é só para ficar bem claro a quem ouve também. Mas isto, eu já tinha essa premissa instalada quando fiz a parceria contigo.
Claro. É?
Entendo com o mesmo princípio, que é o teu cliente é diferente do cliente do teu produtor, mesmo que o vinho seja o mesmo, e não sei se isto faz sentido, mas tu depois me dirás, para mim faz. Portanto, há o teu cliente e há o cliente do teu parceiro.
Sim, sim. Aliás, e falámos sobre isso na altura. Inclusive um cliente que é comum.
Sim. Isso depois são casos pontuais, mas que temos tratado um a um, não é? Mas que não tivemos problemas com isso, não é?
Não,
mas pronto.
Não houve nem haverá.
Muito específico. Isto também é verdade que eu tenho esta postura de comunicar aos meus parceiros, e já tive relatos de alguns colegas meus que entraram no online, fizeram o que acharam que tinham que fazer e não comunicaram, pelo menos o relato que me chegou foi que não comunicaram com os parceiros. A nível de mercado eu continuo a achar que as coisas estão minimamente separadas, mas percebo que a nível de parcerias se possa não estar. Gostava de ouvir a tua opinião sobre esta precipitação dos produtores para a internet. Achas que isso vai ser prejudicial para o negócio de todos? Achas que isso pode ser positivo? Achas que vai criar confusão? O que é que tu pensas em relação a isto tudo? E mesmo, se tiveres alguma coisa a dizer, me podes dizer agora.
Não, acima de tudo, acho que tudo acontece pelo momento difícil que se está a viver. E é uma forma de tentarem realizar alguma venda. Julgo que, no fundo, que é isso. Ainda ontem estive a falar com um produtor, que eles também acabaram por entrar agora nessa onda de criar uma loja online, venda online. Está tudo bem, não há qualquer problema. E julgo que é a fase agora. Porque esse próprio produtor ainda ontem me disse que aquilo é para tentar vender agora, potenciar alguma coisa. Sim. Mas porque, para não criar também celeuma entre outros também distribuidores que têm loja online, não querem alocar sequer a um ou outro ou outro. Uhum. Então criam o princípio de nós temos, vendemos nós diretamente, mas respeitando os preços praticados pelos parceiros.
Esse era um ponto que eu tinha a dizer, porque houve alguns produtores que não acalcularam isso.
Aí acho que sim, está tudo bem. Está tudo bem, porque efetivamente é um momento difícil, é um momento, acho que é mau para todos neste momento. e já conversei com vários e continuo a dizer, acho que o produtor mais pequeno será aquele que menos vai sentir, apesar de estar a sentir muito, não é? O produtor maior, com maior tiragem, com maior litragem, né? Esse é o que vai sentir mais.
Com maiores custos fixos, né?
Com maiores custos fixos,
A
com
história é o
uma
custo fixo.
adega cheia que a leita anterior está lá e ainda não saiu, ou que saiu é residual. E se isto continuando mais uns meses, vamos entrar na nova vindima. E onde é que se vai colocar o vinho? O que é que se vai fazer à outra colheita? Ah, isto, no fundo, acaba por ser tentar potenciar alguma venda. Eu
Vamos
respeito
fazer, bem,
e
vamos fazer
tenho
o
que
que muitos estão a
aceitar.
fazer, não é?
Mas acho que
Estamos a
deve haver um
fazer álcool
princípio, apesar
gel.
de tudo, sim, apesar de tudo, acho que não deve haver aqui uma loucura. E entrar aí em loucura de preços e daquilo que lá e partir
Mas
do princípio que já acaba no mercado
isso
todo.
vai acontecer.
Mas quero acreditar que poderá acontecer. Poderá acontecer na questão do desespero. Do
Sim.
desespero, eu tenho que fazer venda, eu tenho que fazer venda. Não sei se é abrir provavelmente um precedente de alguma coisa, não sei, não sei. Hoje é hoje, amanhã, neste momento como estamos, hoje é hoje e amanhã,
Sim.
não sabemos como é que será.
Então, eu queria focar um bocadinho antes disso, queria focar mesmo
Mas
a questão do sim.
deixa-me só acabar.
É isso que eu quero. Não é que tu acabes, mas é
Nós
que eu.
criámos ferramentas, mesmo no nível da nossa loja online, que podem ser alocadas diretamente ao produtor em si. E temos, se entrarem na nossa loja online, vão ver lá um espaço, que é um parâmetro que é marcas privilégios. Pronto. Estão lá os produtores que nós apresentamos e há um que até criou uma loja online, criou, mas alocou diretamente a nós. Ou seja, quando entra no espaço, vai diretamente para a nossa
Isso também faz
loja
sentido.
online.
Isso também faz
Não, não.
sentido.
Ou seja, no fundo aqui não há nada. É clica, entrou, vai, nós despachamos, nós tratamos e está o assunto resolvido.
Pois.
Não, mas depois há outra vertente de outros produtores em que têm vários distribuidores também que também têm lojas
Mas, por
e
exemplo,
espaços online, o que é mais difícil de gerir. Por
mas.
aí, ou colocavam a opção de vários. Dos vários, e o cliente em si é que ia escolher com quem é que queria trabalhar. Mas isto é
Eu,
discutível.
por exemplo, não, mas
Mas quero deixar,
a Joana,
desculpe, Hugo,
sim.
mas respeito isto, é uma fase complicada, e efetivamente há uma necessidade por parte dos produtores de realizarem venda. Porque isto foi. Neste momento estão a zero. Não estão a zero, mas estão praticamente a zero, não é? E estamos a entrar, o primeiro trimestre já foi, agora devemos estar a entrar numa ascendente tremenda e estamos todos parados.
Fecha.
Está tudo parado.
É verdade. Estava-te a dizer, estava a pensar nisso. Há, no fundo, a questão não é, podemos concluir de grosso modo, a questão não é o entrar no online, não é? É a forma como se faz, porque estava-me a lembrar isso outro dia em conversa também, uma conversa destas com a Joana Santiago. Ela estava-me a
Sim.
dizer que sentiu que o mercado realmente estagnou e que os parceiros. Disse-me isto por outras palavras, mas a ideia com que eu fiquei foi que os parceiros não conseguiram ou não, pá, não criaram respostas logo para que quem procurasse o vinho conseguisse. Então, a loja deles funciona de como tu estavas a dizer, que é o cliente entra em contacto com eles e eles depois direcionam para o parceiro da
Exato.
zona.
Sim.
Parece-me inteligente. Mas também depois tive relatos de alguns produtores, ou que na pressa, ou que na falta, como pá, isso agora estar a criticar as pessoas porque é que fizeram assim ou não. Há uns que vão ter feito por estupidez, há outros na aflição não pensaram, há outros que fizeram por vontade, mas atropelaram de alguma forma. Já há produtores a fazer isso, atropelando os preços, e no fundo também estão a queimar etapas, porque uma coisa, o óbvio. O produtor, quando tem quinta, tem preços de quinta que são relativamente mais baratos. É uma compensação para quem faz a deslocação, se dá o trabalho,
Claro.
vai ir, e faz sentido se tu vais lá. Quando vão online, têm tendência para pôr esses preços online, alguns. E, portanto, esses preços online vão atropelar os outros parceiros, não é? Porque às vezes estamos a falar
Sim.
de descontos suficientes para ser a diferença entre o preço que tu, enquanto distribuição, vendes ao retalho, ou o preço do consumidor final, não é? E, portanto, no fundo, uhum, acabam por ser eles a destruir a própria marca. Portanto, eu quase que diria que não é tanto o facto deles entrarem no online, é a forma como vão fazer, não é? E esta história de direcionar era um dos avisos, uma das coisas que eu alertava ao início, que é, e tu sabes isso melhor que eu, tens uma logística associada à entrega, por exemplo, tu não vais criar de um dia para a noite, não é?
Não,
portanto,
não.
Faz muito mais sentido tu ligaste ao parceiro que já tens e que já tem,
sim,
essa
está
logística
tudo
montada.
criado, não é? Estão os canais todos criados, não tem. Isso é, aliás, nós estamos abertos, inclusive, a ajudar, porque estamos, eu acho que acima de tudo nós temos de ter, estar sempre de braços abertos para ajudar-nos. E nos momentos mais difíceis é quando temos de estar mais. E isto não é atropelar ninguém, não é? Mas nós, enquanto Goodwine, também estamos disponíveis para ajudar outros produtores, se assim for. E temos a nossa plataforma online, está aberta a todos.
Sim.
Quem quiser, não há problema nenhum. Uma questão de contratar, nós colocamos o produto e é uma forma de venderem. Não, também nos estão a ajudar a nós, efetivamente.
Sim,
No
mas
fundo,
quer
acaba por
dizer.
ser uma entreajuda. Mas relativamente a essa situação
Não, mas mais uma vez.
de preços, e disso, felizmente nós com os produtores que trabalhamos, não temos problema nenhum. Todos estão a respeitar, todos estão a tentar trabalhar da melhor forma possível, sem atropelos, sem nada. Disso aí não me posso queixar. Não
Ótimo,
me posso queixar, felizmente.
isso é
Olha, acho
bom.
que felizmente conheci bem todos, selecionei bem os produtores
Não
que
tenho
trabalho e
dúvidas,
que
não tenho
represento.
dúvidas
Não.
que não, não tenho dúvidas que o fizeste. Mas era
Sim,
importante também
faço. Sim, faço.
esclarecer esta ideia. Quando tu dizes que, quer dizer, eles estão a ajudar a ti, mais uma vez entramos naquela onda, não. Tu estás, obviamente, que qualquer venda que tu faças ajuda-te a ti, não é? Mas no
Claro,
fundo
sem
também estás
dúvida.
a capitalizar para
Sem
outro
dúvida.
aquilo que é o teu bem, que é o teu conjunto de clientes, não é? Isto
Sim.
eu acho que às vezes há uma falta, nós produtores ainda temos muito esta falta de noção do mercado, de como é que as coisas funcionam. Parece que às vezes somos sérios demais e pouco profissionais. E a verdade, sérios no sentido muito austeros, na forma. E eu acho que é importante nós percebermos que o nosso bem é o nosso cliente, não é? E quem trabalha consumidor final sabe que aquilo que eu dizia há bocado, não vale a pena estar a repetir, mas que o teu conjunto de clientes é teu e é-te fiel a ti. E portanto, o que tu estás a fazer é oferecer esse. Podes ganhar com aquele vinho ou podes ganhar com outro. Portanto, eu tenho a ganhar em estar contigo. E também temos que olhar para as coisas mais desta forma, não é? Tens aí alguém à tua espera, ok?
Não, não. Estavam a passar ali na rua e estavam a olhar para dentro.
Tu
Estavam a
fizeste,
olhar junto à
entretanto,
loja.
uma remodelação aí à loja, não foi? Que eu ainda não vi. Eu vi
Não,
fotografias.
abrimos, era o espaço era mais fechado, porque havia uma parede divisória aqui no front office e acabámos por derrubar depois essa parede e criámos mais amplitude ao espaço, porque efetivamente ele estava também a crescer. E precisávamos mais espaço na loja, na frente. E
Muito bem.
criámos isso assim.
Olha, uma
Não.
coisa, mudando de
Diz.
assunto, a não ser que tenhas algo mais chega ainda para dar a este, mas há uma das coisas
Não,
que.
não tenho. Eu, acima de tudo, aquilo que eu quero dizer, e mesmo aos produtores e a todo o mercado, não, vamos encarar isto com uma fase, efetivamente, e vamos com força para a frente e olhar acreditar acima de tudo que isto tudo vai passar e que todos juntos vamos ser mais fortes, não?
Acredito que sim, senhor. Estava só aqui a tomar nota de uma coisa. Tu és um tipo que, uma das coisas que eu acho graça em ti é que tens esse ar, e conheci-te, eu conheci-te simplesmente, acho eu, e foi aí que também
Sim.
começámos a falar, Não sei se já tínhamos falado online ou não, mas foi fisicamente.
Sim, já tínhamos falado.
Foi, e acho que, pronto, és essa pessoa, tens esse porte respeitável, não é? Camisinha e tal. tens sempre essa forma calma e serena e elegante de falar, mas depois tu tens uma. Tens-me surpreendido para positiva na forma. Deixa-me tentar usar a palavra correta. Eu não queria dizer na forma engenhosa, mas és um tipo com um certo nível de desassossego que eu também acho que tenho. A ideia de criar novas soluções, e tu criaste no meu negócio uma figura nova que não existia. Queres falar disso? Não. E para quem estiver a ouvir e souber. Epá, isto foi inteiramente criado por ti, eu não tive absolutamente nada a ver com isso, a única coisa que eu dizia era sim, avança, avança, sim, não, ah, boa ideia, avança, né? Fala-me lá dessa ideia dos
embaixadores. Não, eu posso dizer assim, eu efetivamente sou um pensador, assim, o meu cérebro não para e não descansa. Estou sempre a tentar encontrar soluções, sempre. Há alturas parece que ando sempre a levitar, assim, põe lá os pés lá embaixo e tenta descansar um pouco. Mesmo eu sou daqueles que me deito para dormir, eu durmo, o meu cérebro é que não. E acabo às vezes por acordar mais cansado do que quando me deitei, mas é um bocado assim, e ultimamente tem sido mais ainda por tudo isto, mas tenho quando me deparo com uma situação qualquer, eu procuro encontrar uma solução. Isso acontece muito com os clientes, acima de tudo, ou mesmo situações do dia-a-dia, ou mesmo com os produtores, para encontrar uma solução para alocar o produto, ou encontrar a forma de o vender da melhor maneira.
Uma oportunidade que tu vês que não está a ser uma oportunidade, não é?
Claro. É. E este caso surgiu, efetivamente, esse caso surgiu um dia que eu posso falar em nomes, não posso?
É comigo, do meu ponto de vista, podes.
Um dia estava a almoçar.
Deixa-me fazer um parênteses aqui. Eu acho que uma das coisas que mais me aborrece é essa mania que nós temos de não falar em nomes quando é para dizer coisas boas.
É, também acho que sim.
Eu acho que as pessoas merecem isso.
Estava um dia no, com o, a almoçar em Coimbra, no Dux da Perna Urbana, com o Pedro Caetano. Desde já, um abraço para ele. Se ele,
um abraço para ele.
Quando ele ouvir isto. Alguém que eu respeito muito e tenho muita admiração por ele.
E a quem eu estou a dever visitas, não
é? É, exatamente, é isso mesmo. E conversamos muito sobre muita coisa. E gosto muito de conversar com ele. E estávamos a falar precisamente sobre ti, sobre os teus vinhos. E ele disse-me que, epá, tal, na altura estava para ser patrono. Epá, e fiz a inscrição, fiz aquilo tudo e tal. Epá, depois pensei aqui, depois lá veio aquilo para pagar. Epá, e nunca mais me lembrei de pagar aquilo. Quando fui para assim, epá, ainda não paguei aquilo. Quando fui, já tinha passado o prazo. Pronto, não fui patrono. Epá, e senti ali assim um vazio nele, que eu senti. Epá, depois quando vi embora, assim, eu tenho que encontrar aqui uma solução. E falei contigo. Vim a magicar, a pensar o que é que vamos fazer, o que é que não vou, né? E vou propor, assim, bem, vou propor isto ao Lu. E foi quando te liguei. E propus fazer criar os restaurantes embaixadores, pelo
Sim,
menos.
é no
Isso
fundo,
começou a
funcionam
surgir daí.
para a restauração como uma espécie de patronos também, não
Exatamente, funcionam para a restauração como uma espécie de patrono. É isso
é?
mesmo. Que depois vamos ter que criar ainda, que ainda não saíram, não é? Já está tudo formatado, está tudo aprovado por ti, não é? Não.
Provar, como
Só
se fosse uma
vais
coisa.
ter que
É isso que
assinar.
eu depois gosto em ti, que é. É uma certa formalidade, tipo, está tudo aprovado por mim, não é? Como se a minha aprovação fosse uma coisa importante e de peso.
Não, é importante porque tu és produtor e para mim isso tem que funcionar assim. Eu acho que tudo tem que funcionar dessa forma. Se tu estás a usar alguma coisa, usar entre aspas, não é? Que não é tua, mas estás a trabalhá-la, eu acho que a informação tem que passar de um lado para o outro e tem que
sim.
circular.
Sim, claro.
E tem que haver esse formato de trabalho. Se não for assim, também não funciona.
Não, e isso depois também explica um bocado a forma como eu acho que as pessoas que têm alguma afinidade e que têm alguma forma de pensar parecida também têm tendência, se as coisas se conseguirem concretizar, têm tendência a gostar de trabalhar em conjunto. E felizmente que nos encontramos e que temos esta parceria, porque é preciso, como eu comecei. Comecei a falar precisamente nisso. Tu não podes obrigar uma pessoa a ser aquilo que ela não é, não é?
Não, de
E por
forma
isso tens
alguma.
que escolher os parceiros que se enquadram dentro desse espírito, não é? Quem diz isso, diz, pá, felizmente neste momento estou muito contente com os meus parceiros, todos. Não tanto pelo, atenção, isto é importante, não tanto ainda pelas vendas que fazem, mas como também sei que o meu projeto, dadas a todas aquelas vicissitudes, também cria algumas dificuldades, cria algumas facilidades, mas também cria algumas dificuldades e fruto do mercado. Portanto, eu estou muito contente com os meus parceiros por uma questão de atitude,
Claro.
porque percebo essa atitude proativa de não estarem parados. Obviamente precisamos de vendas, mas também sou um corredor de fundo, como tu dizias há bocado, não é? As coisas fazem-se, pá, com tempo, bem cimentadas. Queremos criar aqui projetos fortes e com marcas fortes e consistentes acima de tudo, né? Isso leva tempo.
Sim, leva,
E
não.
felizmente, enquanto produtor, também deixa-me dizer-te, enquanto produtor também me posso dar ao luxo, ou posso-me ir dando ao luxo de dar esse tempo. Percebo que outros também não o tenham.
Sim, é verdade.
Porque para
É
nunca irmos
verdade.
aqui nesta onda de ah, isto é que está certo e aquilo é que está errado, não. Para a minha realidade isto está certo. Para outras não,
Sim, sem dúvida.
não é? Não é?
É, concordo contigo plenamente.
Olha uma coisa,
Diz.
isto já vai aqui com um tempo considerável, portanto eu queria começar aqui a... queria começar aqui. Isto, eu tenho que avisar aí meia hora antes disto de acabar, porque senão isto estende-se sempre às 2 horas e duas
É,
horas e
ok.
tal. E portanto já estamos aqui a passar a barreira da 1 hora. Há aqui uma ou duas coisas que eu queria.
Ainda aqui um bocado estás-me a perguntar o que é que dizem os teus olhos como o Daniel Oliveira, não
Não, sabes uma coisa, eu não digo, não digo. Eu tinha uma pergunta que eu já tive dois podcasts antes. Tive, não, participei em dois podcasts antes deste. Um com o Wilson Honrado e com o Marco António e outro com o João. Ai, João. Oh, João, não me lembro do teu sobrenome, desculpa. epá, tenho uma memória péssima e quando me meto. Estás a ver porque é que eu não devo dizer nomes por causa disso. Mas nos agora esqueci-me o que é que ia fazer. Estou a ficar velho.
Estás?
Era
Vá,
só
bebe lá
porque
mais um bocadinho de água. Né?
isto é
Podes
vinho,
beber.
é? Sobre os podcasts. Ah, já sei. Não, não sei. Por causa do tempo, por causa do. Enfim, se calhar era previsto, não é? Não era importante. Depois me lembrar digo. Isto também é assim, não é? Ah, já sei, já sei, já sei, já sei. Havia num deles, já não lembro qual era, mas num deles. Havia uma. Eu fazia uma pergunta quando tínhamos. Era no primeiro, no Podcastas. Quando havia alguns episódios que eram com convidados. E então eu a brincar dizia: o que é que diziam os teus copos? e pá, portanto, posso fazer. Eu, se calhar vou começar a fazer essa pergunta às
Acho que
pessoas.
sim,
Não? Diz lá,
acho que
Júlio,
sim.
o que dizem os teus copos? Está feito. Tá. Responda, agora tens de responder. No fim
Ai,
deste introito e desta vergonha.
os meus copos neste momento, olha, está vazio. Ok, não tem nada. Está
Não, não
também de
defendas.
manhã, agora
Não defendas.
não me está a
Não
apetecer
defendas.
muito.
Não defendas.
Ok. Não, olha, os meus copos, o que é que eles dizem? Dizem neste momento encarar isto com força, com resiliência, acima de tudo, porque somos resilientes e acreditamos que tudo vai correr bem, acima de tudo.
Com arco-íris?
O arco-íris, com aquilo.
Arco-íris.
Não, não
Então, os
sejas
teus.
mesão, não
Ah, pá, temos que brincar com as coisas, não
é? É brincar mesmo,
é?
é brincar.
O
Não,
mundo não está
criar alguma
fácil.
alegria.
Claro.
E rir um bocado.
Sabes que o humor não resolve os problemas, apenas não. Lhe tira o peso, eu acho.
Alivia.
Mas também não faz deles mais pesados. Ou melhor, ao não. contrário, o humor não faz deles mais pesados, também não os resolve, mas alivia um bocado o peso. Portanto, a ideia de ainda estás a gozar com isso, opá, quer dizer, propões alguma coisa para resolvermos, não, como é que a gente vai resolver isto? Neste momento, não podemos ficar em casa, é o que estamos a fazer, estamos a conversar um com o outro, é uma forma de minimizar. Sim. Isto, não é?
Para minimizar.
E portanto, eu acho que isso é muito importante.
Sem dúvida.
Portanto, os teus copos dizem que isso vai ficar tudo bem. Okay.
Vai, claro que sim. Aliás, estamos a trabalhar para isso.
Não, tem que ficar, não é? De uma forma ou de outra, não é?
Estamos a preparar a reentrée. Seja breve.
Olha uma coisa.
Mas também tenho a certeza que quando isto passar, tudo vai ser diferente.
Ah, sim, isso, toda a gente. Mas era isso que eu te queria perguntar, porque estas conversas portanto, eu tenho treino em engenharia, portanto, sou treinado para ver padrões também, não é? E tenho notado um padrão muito engraçado nestas conversas, que é toda a gente acha, e eu concordo, que vão haver mudanças profundas na forma como trabalhávamos, na forma como vivíamos, enfim. Mas depois cada um tem uma esperança diferente. Eu acho que vai mudar, mas vai mudar para aqui. E depois o mais engraçado é que não, essas esperanças são desejos. E tem sido giro veres coisas radicalmente diferentes, percebes? Que se calhar no seu conjunto tornava o mundo praticamente perfeito, né? Se juntasse os desejos de cada uma das pessoas com quem eu tenho falado naquilo que acreditam que vai ser a grande mudança, bom, íamos viver num mundo muito melhor. Infelizmente não partilho desse otimismo, né? Acho que vão haver algumas mudanças, mas não são mudanças de comportamento, porque nós agimos muito mais por instinto do que nos damos conta e do que gostamos de admitir, e portanto o nosso instinto é para agir como agíamos.
Claro.
Mas diz-me lá quais é que são as tuas isto vai mudar em quê? Achas que o que é que vai mudar?
Não, acima de tudo, neste momento, o que é que eu acho, o que é que eu sinto? Tu, neste momento, é uma situação que tu não consegues controlar. Certo. Não está no teu controle. Uhum. Para além de não estar no teu controle, tu não sabes o que é que... Quando é que isto vai acabar? Ou seja, tu não consegues definir nada. Mas quanto mais dilatado isto for, pior será. Porque sei, por exemplo, na parte da restauração, há muitos restaurantes que provavelmente já não vão conseguir abrir.
Sim. Isso é verdade.
Depois, isto é aquilo que eu penso e que imagino. O consumidor, o cliente, mesmo, estou a falar da população em geral, começam a ficar... saturadas desta situação, o que querem é sair e começam a ter alguma ansiedade. Uhum. Quando se abrir a porta, entre aspas, podem sair, vai ser uma euforia.
Ou não, porque as pessoas podem estar completamente sem dinheiro.
Só um bocadinho.
A euforia, okay? Só se for para ir para a praia a pé, porque se calhar nem tem para o gasóleo.
Só um bocadinho. Isto é aquilo que eu acho, mas é só o que eu acho. Eu quero ir ao restaurante, eu quero consumir, mas será só ali num período em que vamos ter ali um pico, e só quem se aguentar nesta fase é que vai conseguir tirar algo depois aí. Uhum. Porque quem cair depois, para se levantar, vai ser mais difícil. Mas esta é a minha opinião.
Repara, eu tenho sempre uma visão mais biológica da coisa. É mais fria, choca mais, mas estou a tirar importância a cada um de nós e estou a ver a coisa num todo. Imagina, restauração. Há muitos restaurantes que já não vão abrir. É um facto, vão ser problemas gigantes. Não estou a desvalorizar absolutamente nada. A verdade é que, no outro dia, alguém me dizia que há restaurantes a mais neste momento. Mas outras pessoas também me diziam que não há. A verdade é que, imagina, na restauração, para dar um exemplo, há restaurantes que vão fechar, infelizmente, e se calhar não fecham de uma forma meritocrática, não é? Não fecham aqueles que mereceriam fechar, se é que há alguns que mereceriam fechar.
Sim, sim.
E, portanto, vai ser uma razia. Mas se houver realmente mercado para o número de restaurantes que vão fechar, vão abrir outros. E será um bocado aquela ideia como o rejuvenescer. Imagina, na vinha, para irmos para o vinho. Nós chegamos ao fim do ano, não é? Fizemos a vindima, a planta entra em dormência e depois no inverno vamos podá-la, vamos cortar e na primavera vai nascer uma nova planta, não é? E pode haver esse rejuvenescimento também que até podemos aproveitar para fazer coisas melhores. Não acredito que também isso vai acontecer. Ou seja, por mais que isto seja duro e seco dizer, do ponto de vista civilizacional, vai ser aqui um contratempo, vai ser um pico negativo, não é? Um vale, para depois voltar ao mesmo, não é? Uma questão de tempo até se voltar ao mesmo. Agora, achas que vai haver mudança no comportamento em geral? Porque nos negócios sim, vai haver uma destruição geral dos negócios, não é?
No comportamento em geral, acho que sim. Na sociabilização.
No longo prazo, também. No longo prazo, diria eu. Porque no curto prazo, sim.
Depois da passagem disto, na reentreia, digamos assim, não é? Vai haver. O distanciamento, este distanciamento social que estamos a viver, vai, e o problema em si do contágio, está-te a criar alguma, pode criar depois resistência na questão da sociabilização. Tu vês uma pessoa a espirrar ou vês uma pessoa a tossir, provavelmente vai-te afastar um bocadinho da questão do cumprimento.
Mas eu acho que continuamos a falar só daquele período imediato, não é? De longo prazo.
Sim,
acho
porque
que
o português efetivamente tem uma... Todos nós temos isso, não é? Nós facilmente esquecemos
Não é português,
algo
é
que
em geral,
aconteceu,
o ser humano,
e de repente
não é?
Já vai. Eu acho que é tudo tão incógnito, não é? Eu não sei.
Mas não tens esperanças, é porque muita gente me tem falado de tenho esperança, eu acredito que as pessoas vão dar mais valor ao outro, que vão dar mais valor à natureza, que vão dar mais valor a não sei o quê.
Eu acho que todos
não vai
vão
acontecer
dar...
nada disso, não,
não
é?
Acho que efetivamente as pessoas estão a dar mais valor agora às pequenas coisas. Não. E faz-me lembrar as minhas raízes. Não, tudo o que eu tenho dentro de mim, não é? E que a minha avó me ensinou sempre a dar valor às pequenas coisas. E eu acho que hoje as pessoas estão a dar valor precisamente a essas pequenas coisas. Tudo o que era nada representava, hoje representa muito.
E achas que isso veio para ficar? Não sei se foi.
Acho que é temporário. Até esquecer.
Aí é que está.
É a sociedade em que vivemos. É assim.
Claro. É? Mas pronto, olha, vamos esperar. Até porque isso também, a esperança também nos ajuda.
Assim.
Isto era aquela história da caixa de Pandora, não é? A
É,
caixa de Pandora, tipo, abriu-nos guinho e saíram de lá todos os demónios da Terra. E ficou lá uma coisinha brilhante. Ficou só lá uma coisinha brilhante, muito fraquinha, mas muito bonita, que era a esperança, não é? Foi a única coisa que ficou dentro da caixa.
Não, é o. E também a minha avó materna, né? Sempre me ensinou a saber esperar. E no fundo acaba por ser isso. Hoje acho que acima de tudo temos que saber esperar. Saber esperar para que amanhã o dia seja melhor. E temos que viver hoje um dia de cada vez.
Sim.
E acreditar que amanhã efetivamente vai ser melhor.
Vamos acreditar que assim é a tua esperança.
Vamos.
Olha uma coisa, isto é provavelmente, eu pergunto, isto começa-se mesmo a transformar numa entrevista, mas gostava de tu, Júlio Figueiredo, que sonhos tens para ti, para o teu negócio, onde é que tu gostavas de estar daqui a uns tempos, o que é que tu ainda não fizeste assim de louco que estavas de fazer?
De louco. Eu...
De louco, sei lá.
É assim, sabes que eu sou uma pessoa que sou algo reservado, como tu me conheces.
Não me vais responder.
Ambiciono muita coisa, efetivamente sim, mas também tenho os pés bem assentes na terra.
Não, estou a falar de sonhos. Eu vou-te ajudar.
Eu sei.
Eu tenho um sonho louco que é descer o Tejo numa jangada feita de garrafões de 5 litros vazios. Uma coisa, pá, maluca. Pronto, sei lá. Não tem nada de megalómano, não é?
Os meus sonhos são todos muito ponderados e nada de... Bem, olha, o meu sonho era fazer um grande evento com os meus produtores todos, todos a festejarem, não? E com todos os meus clientes juntos e mais alguns quisessem estar, e aí num barco cruzeiro.
Olha, olha, não era mau, não era mau, essa não era má. Com comida boa e bebida os nossos filhos.
Isso mesmo. Isso mesmo. Não é?
Mas isso eu acho que podemos realizar isso.
Isso era um bom sinal. Não. Quem sabe?
Muito bem. Fica alguma coisa por dizer, não?
Acho que não. Acho que
queres
não
mandar alguma mensagem?
Pode, agora só aqui uma sugestão comercial.
Exato.
Uma sugestão comercial que neste momento quem se registar na nossa loja online, não, recebe um cupom de desconto.
É lá, esta manhã. Cecília. Cecília, muito bem. Muito bem.
Registe e recebe um cupom de desconto.
Não. Ah, é? Quanto?
É mesmo? Podes-te registar. Okay.
Quanto é que recebes? Quanto é que eu...
Recebes um cupom. É?
Ah, mas ainda não definiste o valor do desconto?
10% de desconto.
Ah, 10%, é, tinhas dito. Lógico.
Não é? Ok.
Muito bem. Olha, muito obrigado por este...
Não acabei.
Ah, não acabaste, desculpa.
Não, quero só dizer...
Fizeste uma pausa.
E a ti, tu sabes, que o nosso projeto, todo este projeto assenta no, na nossa essência, que é o respeito por todos, o acreditar e acima de tudo saber esperar, porque as coisas com trabalho e com respeito por todos, elas acontecem.
Deixa-me fazer uma adenda a isso, que é de quem está do lado de cá, mas esse saber esperar não é de braços cruzados, porque
não,
nota-se claramente que não...
Estou a dizer, saber esperar com trabalho.
Não, eu estou a dizer que eu vejo que tu sabes esperar, mas com trabalho, não é? De braços cruzados, não estás à espera.
Não.
E isso é importante de salientar, porque acho que vocês realmente se empenham muito para fazer uma boa representação dos vossos produtores, e penso que poderei falar em nome de todos. Muito obrigado por essa forma de trabalhar connosco, que é muito importante. Pelo menos para mim é muito importante a forma como vocês trabalham.
Não tens que agradecer. Quando abraçamos um projeto e quando abraçamos um produtor é precisamente para isso. É para nos dedicarmos a ele. E por isso quando entra um produtor aqui é porque efetivamente temos necessidade há um espaço para ele. Porque senão não vale a pena. Porque se não temos tempo para nos dedicar a esse produtor, no fundo será mais um, e nós não queremos isso.
Certo.
Não queremos isso.
Certo.
Nós queremos trabalhar todos com dedicação e para não ser mais um.
Muito bem.
Não.
Já está?
Já está.
Então, olha, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado pelo teu trabalho.
Obrigado.
Muito obrigado por teres apostado no meu projeto também. E
obrigado por gritares no nosso.
Parece. E muito obrigado por me teres concedido aqui este bocadinho de conversa. É sempre bom conversar contigo. Epá, e estou deserto para que nos possamos, porque nós latinos também gostamos dos abraços, não é? Deserto para poder dar esse abraço e dizer-te para estar nesse evento a abrir, a sacar rolhas, não
É isso mesmo, a sacar rolhas, não é?
é? Muito
Ok,
bem.
obrigado
Olha,
por este bocadinho.
muita sorte para isto e saúde.
Obrigado. E conta
Cumprimentos.
connosco.
Beijinhos em casa.
Tá? Obrigado. Grande
Vá.
abraço. Tchau, tchau.
Chama.